Olá, pessoal. Com um enorme prazer, a gente está dando início ao Casa Marx Entrevista, novo programa do Instituto Casa Marx, que eu vou estar fazendo aqui junto com o meu parceiro André Barbieri. É uma iniciativa que está no marco do nosso recém-lançado site, né, do Instituto Casa Marx. Você pode acessar no www.casamarx.com.br, onde você vai encontrar uma série de iniciativas ideológicas ligadas ao marxismo, como a nossa revista, cursos, livros e muito mais. A gente está lançando, inclusive, dois livros agora, como parte das iniciativas do Instituto. O primeiro, China, Onde os Extremos se Tocam, do André Barbieri, que está fazendo o programa de entrevistas aqui comigo. E um segundo livro, Rosa Luxemburgo, A Águia da Revolução, da querida Diana Assunção. São dois livros que eu recomendo muito, estão sendo lançados agora. Então, vocês podem adquirir eles no site do Instituto Casa Marx. Também queria comentar que a gente, como parte das iniciativas desse site, né, que foi lançado agora, no dia 27, nós estamos impulsionando o Chat Marx, que é uma inteligência artificial a serviço da difusão do marxismo. Então, se você quiser fazer perguntas sobre marxismo, sobre o Marx, sobre a sua obra, sobre os clássicos, só ir no Chat Marx e fazer essa pergunta. É uma ferramenta muito interessante. Nós estamos expandindo agora, né, a sua base de dados, mas ela já está fazendo parte aí do nosso, das nossas iniciativas. Também esse programa, né, o Instituto Casa Marx, estão no marco dos 10 anos do Esquerda Diário, que a gente acabou de completar também agora no dia 27 de março. Então, a gente está comemorando, né, o sucesso desses 10 anos, em que a gente atingiu 75 milhões de visualizações. Me lembro vivamente que em 2018, na eleição do Bolsonaro, a gente atingiu 7 milhões de usuários em um mês, né, fazendo uma série de denúncias, confrontando a extrema-direita, né, com argumentos. A gente atingiu, nesses 10 anos, 54 mil artigos e notas jornalísticas e 336 mil seguidores nas redes sociais do Esquerda Diário, né, em todas as suas redes. Por fim, eu queria convidar vocês a contribuir com esse projeto, porque, além de todo esse projeto, nós temos uma das principais, se não a principal, livraria marxista, né? Casa de Política e Cultura, Casa Marx, que é um espaço físico na frente do metrô Vila Madalena, em São Paulo. E o nosso plano é expandir as Casas Marx agora pelo Brasil. E, para fazer isso, nós estamos fazendo uma campanha financeira e queremos convidar todos vocês a contribuírem. É só acessar o site www.casamarx.com.br/apoie. Lá no site da Casa Marx você acha facilmente e a sua contribuição pode ser muito importante para a gente dar seguimento a esse projeto. Então, apresentado isso, eu queria agora, com muito prazer, convidar nosso convidado aqui de hoje, né, o Murilo Augusto de Souza Vanderlan, que é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina, com mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas, atualmente é pós-doutorando pelo Programa de Sociologia da Unicamp, é também integrante do Grupo de Pesquisa Mundo do Trabalho e Suas Metamorfoses e do Conselho Editorial do Selo Mundo do Trabalho, doutora Boitempo, ambos são coordenados pelo professor Ricardo Antunes. Então, muito prazer, queria dar um oi e você dá um oi para nosso público, Murilo.
Salve, Yuri. Bom, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? Dependendo da hora que o pessoal estiver assistindo. Queria agradecer bastante o convite, dizer que eu fiquei bastante feliz aí, bastante feliz com a longevidade do Esquerda Diário, com todo o impacto aí dentro da discussão da esquerda revolucionária, né? Que o site tem, agora com a Casa Marx também, aqui no programa do Casa Marx Entrevista. Fiquei bastante contente aí, saudar todo mundo, saudar o pessoal do MRT, o André, né, a Camila também, que tá ajudando aqui na infraestrutura, e dizer que estou bastante contente de estar aqui.
Maravilha, Murilo, é isso. Também agradecer a Camila, que está aqui ajudando a gente, junto com o programa, né, a parte de estar nos bastidores aqui ajudando a parte e da equipe técnica e também ajudando a gente a pensar nas perguntas, na sequência do programa. Então, Murilo, eu vou começar fazendo uma pergunta complexa, né, mas que eu acho que é bem importante para o momento que a gente está, dos estudos da obra do Marx. Você tem estudado, né, e a gente quer focar um pouco nessa entrevista na dimensão ecológica da obra do Marx, e você tem estudado essa temática, está fazendo um curso, né? Está ministrando um curso, inclusive, na Unicamp com essa temática. E eu queria perguntar o seguinte, né? Tem então uma discussão, o pensamento do Marx tinha alguma dimensão ecológica ou não, né? Inclusive, tem muitas pesquisas atuais que estão buscando dar uma resposta sobre isso, e eu queria que você comentasse, a partir de uma visão mais geral, né, para o público que está conhecendo esse debate, se essas pesquisas indicam que a gente pode falar que o pensamento do Marx é ecológico. Então, coloco para você como uma questão, como a gente poderia argumentar no sentido do pensamento do Marx, a dimensão ecológica do pensamento do Marx.
Deu uma travadinha aqui, mas vamos lá, tá? Os percalços normais. Mas sim, eu acho que eu estou convencido que sim, de que há nas pesquisas do Marx uma dimensão ecológica. No marxismo como um todo, é uma questão que eu acho que se desdobra, principalmente de maneira mais forte, né? Tem um momento ali no começo do século XX importante, tem os estudos da ciência da natureza dentro do próprio marxismo que tiveram uma grande relevância. Mas eu acho que principalmente a partir dos anos 70, pensar aí, né, por exemplo, com o Estevão Mesares, uma figura importante, que é pioneiro nesses debates, vai pensar a destrutividade do capital, né, o capital pensado aí de maneira ampla já nos anos 70, né, vai aprofundar essas pesquisas. E também aquilo que é chamado de um ecossocialismo, né, da primeira fase, né, um ecossocialismo que tentou aí desenvolver uma dimensão ecológica dentro do marxismo, mas que era ainda, né, de certa forma, muito crítica às perspectivas teóricas do Marx, né? Via aí no Marx um certo produtivismo, digamos, ou como eles gostam de colocar, né, um certo prometeísmo no pensamento marxiano. Mas eu gosto de pensar essa questão a partir, né, da ideia de tensões produtivas aí, né? Mas mais ou menos uns 25 anos você tem uma inflexão dentro dessas pesquisas ecossocialistas, né? E aí aquilo que se chamou ou se autodenominou, que essa designação vem dessa própria segunda fase do ecossocialismo, mas um ecossocialismo, portanto, claro, da segunda fase, aí, associado ao John Bellamy Foster, ao Paul Burkett, e a toda uma escola aí que se estabeleceu, chamada de escola da ruptura metabólica, e que vai tensionar esse ecossocialismo da primeira fase, no sentido de fazer um estudo mais aprofundado, mais detalhado sobre os estudos do Marx ao longo de toda a sua obra ali, no sentido de uma constituição de um materialismo histórico, mas muito informado pelas ciências naturais do seu tempo. Então, Foster, principalmente o John Bellamy Foster, mas também o Paul Burkett, eles fazem uma certa inflexão e fazem uma defesa muito mais cerrada do Marx nesse choque aí com o que ficou conhecido como o ecossocialismo da primeira fase. E aí eu acho que, sobretudo, penso eu, né, assim que eu entendo, né, olhando para essa bibliografia, mas sobretudo nos últimos 9, 10 anos, há um salto dentro dessas pesquisas sobre a obra do Marx, justamente com a obra do pesquisador japonês, bastante jovem, Koei Saito, que lança o ecossocialismo de Karl Marx e vai se debruçar de maneira muito mais muito mais próxima, quais uma exegese, inclusive acessando, né, as anotações, os livros do Marx, os arquivos, né, que ainda estavam para ser publicados, da chamada Mega 2, né, a publicação das obras completas do Marx e do Engels, que ainda está em curso. Né? Mas o Koei Saito se debruça sobre esse material de um ponto de vista, né, vantajoso também, porque como ele é um pesquisador muito mais jovem, ele acompanha aí esses debates do ecossocialismo da primeira fase, da segunda fase, e se debruça, então, sobre essas questões nas pesquisas do Marx. E aí ele encontra, né, muita coisa importante. Né? Ele fala que nos últimos 15 anos de vida do Marx, o Marx fez bastante anotações sobre as ciências da natureza. Então, vai tratar da fertilidade do solo, que era um problema importante, né, para a época dele, era uma questão bastante importante no século XIX, mas vai falar dos problemas do desmatamento, das alterações climáticas, dos processos de criação de animais dentro do capitalismo, e que vai mostrar, né, que havia uma preocupação com as questões ecológicas ali, claro, dentro dessas pesquisas das ciências naturais do seu tempo. Então, estou convencido que sim, que há uma perspectiva ecológica no Marx, particularmente no último Marx, né, nos 15 últimos anos de vida dele.
Maravilha, Murilo. Acho que isso dá uma dimensão que, de certa forma, embora é algo bem trabalhado na obra do Marx, né, nessa obra final, são estudos pioneiros, né? Talvez a gente esteja passando por uma grande transformação aí nas últimas décadas da leitura sobre essa questão ecológica. Eu queria, na verdade, então, você trouxe o Mesários, né, e o Saito, eu queria particularmente que você comentasse, a partir da obra deles, dois aspectos, né, que eu acho que ajudam a gente a perceber essa dimensão ecológica. Um é a noção de metabolismo, né, porque essa categoria, para todos nós que estudamos o Capital, particularmente os estudos sobre o trabalho no Marx, né, o Marx apresenta essa noção de metabolismo em momentos decisivos da sua obra. E, ao mesmo tempo, esses autores ajudaram a enxergar a ideia de fratura metabólica, né, como um aspecto, uma dimensão ecológica fundamental no Marx. E, por outro lado, o próprio Saito fez uma investigação da própria teoria do valor, né, tentando mostrar como a lógica de acumulação e as bases da teoria do valor do Marx também já apontavam essa contradição anti-ecológica, digamos assim, do capitalismo. Queria que se você pudesse comentar um pouco esses aspectos, né, o significado do metabolismo, fratura metabólica, e da própria teoria do valor dos estudos econômicos do Marx, para a gente entender, né, essa dimensão ecológica e a crítica que o Marx faz ao capitalismo nesse sentido.
Sim, a palavra metabolismo, né, apesar dela nem sempre ter sido entendida e traduzida né, de maneira com uma certa precisão, né, muitas vezes a palavra vinda do alemão, né, Stoffwechsel, foi traduzido como intercâmbio orgânico ou trocas materiais e muitas vezes se perdeu o sentido, digamos, das ciências naturais, científico mesmo, dentro da produção marxiana, né? Mas é uma palavra que foi usada no marxismo durante um bom tempo. Lembra que, por exemplo, né, o Lukács da maturidade na ontologia, usa bastante, e essa foi, digamos, a minha porta de entrada, inclusive, nessas questões, usa bastante essa dimensão, né, do metabolismo entre seres humanos e natureza como uma base ali do materialismo histórico dialético. Né? O Mesários se coloca como pioneiro nesse debate, porque é ele quem vai acentuar de maneira mais forte, inclusive, né, sendo crítico à própria perspectiva lukácsiana, mas de como há uma certa incontrolabilidade do capital nesse processo nosso de interação entre seres humanos e natureza, né? Então, Mesários acentua de maneira muito forte isso. Já nos anos 70, ele traz essa dimensão, pensando que era também um momento em que você tem ali, no começo dos anos 60, uma ascensão ali do que é considerado, né, o moderno movimento ambientalista. Mas o Mesários traz essa discussão de uma maneira bastante sofisticada já, né? Escapando aí de armadilhas, por exemplo, malthusianas, e ele desenvolve essa perspectiva, né, principalmente no Para Além do Capital, onde ele vai mostrar como essa incontrolabilidade do capital se aproxima da ativação do que ele chama de limites absolutos do capital. E que isso tem um potencial de destrutividade muito grande. E mesmo ali, né, meados da década de 90, muita gente ainda via isso de uma maneira, digamos, catastrofista, ou colocava de uma maneira, né, não levava tanto a sério isso. Né? Mas hoje a gente vê, né, a importância dessa dimensão do que o Mesaros vai, né, vai trazer. E aí, né, com a escola da ruptura metabólica, né, fratura metabólica ou ruptura metabólica, são os termos aí que tem essas diferenças nas traduções. Mas aí a escola da ruptura metabólica vai fazer, né, um resgate muito próximo do Mesaros, né, muito próximo das teorizações do Mesaros, isso é reconhecido pela própria escola da ruptura metabólica, e é um site, né, que eu considero que é aquele que vai se debruçar sobre a palavra de uma maneira mais próxima, vai fazer uma história intelectual dessa própria palavra de uma maneira mais acurada, né, assim. Então, o site vai mostrar lá nas pesquisas como a palavra aparece em meados do século XIX na produção marxiana, particularmente em 1851, e como essa palavra vai assumir sentidos diversos na produção do Marx, tanto um sentido analógico quanto um sentido mais científico mesmo, né, dessa nossa interação, né, com a natureza, no sentido de reproduzir, assimilar os nutrientes que são responsáveis, né, pela nossa reprodução biológica, né, e também expelir, né, nesse processo de metabolismo esses nutrientes. Então, Marx acompanha de maneira muito perto esse desenvolvimento nas ciências naturais. A palavra metabolismo está surgindo e está tomando um caráter científico exatamente naquele momento. E aí o materialismo do Marx e do Engels também vão ter sempre essa atenção para essa dimensão metabólica e das ciências naturais. O que o Saito apresenta de interessante também é que ele faz uma retomada de como isso aparece no Marx através de uma perspectiva metodológica do Marx, que é bastante conhecida, né, mas de formas sociais, né. O Marx vai pensar a dimensão da forma social em que ocorre, né, o metabolismo entre seres humanos e natureza sob o processo do capital. E como isso acontece, né, de uma maneira fetichizada, ou seja, por essa intervenção do mercado e da mercadoria, é que a gente estabelece essa interação entre seres humanos e natureza a partir de uma coisa que o Marx vai descrever, né, como fantástica, que é a coisa mercadoria, e que é dotada de um determinado poder, né? Seria isso o fetismo da mercadoria. Mas como isso implica também um processo de reificação, de coisificação dos próprios detentores dessa mercadoria. Acho que é algo que é visualizar de uma maneira mais direta, né, como isso assume, dentro do movimento de expansão do capital, um caráter que coloca todos nós, né, mas principalmente, né, o capitalista, aí, como a personificação de relações que estão, nos termos do Mesaros, que são incontroláveis. Né, essa perspectiva de expansão do capital que todos os capitalistas, né, pela concorrência, pelo processo do mercado, tem de seguir para se manterem aí com vivos, né, entre aspas, dentro do próprio mercado. Então, essas seriam, né, as formas sociais, formas fetichizadas, formas reificadas, que subsumem aí, então, os produtores, sejam os produtores diretos, sejam os capitalistas, todos subsumidos a esse processo de reificação do capital. Mas isso entra em tensão, e esse é o destaque importante do site, ele lembra isso, né? Isso entra sempre em tensão com a materialidade mesmo da nossa vida, como a forma do mercado, como a forma da mercadoria, como a teoria do valor, são processos sociais incontroláveis que tensionam a nossa relação com a natureza, que tensionam o nosso metabolismo com a natureza. É uma produção voltada para o lucro, voltada para a produção da mais-valia, e, portanto, para a extração de sobretrabalho, mas também para o consumo e para a utilização de recursos naturais, né, dos elementos desse metabolismo, que estão subsumidos a esse processo de intensificação da produção. E como isso contrasta com os próprios, com os próprios ciclos da natureza, ou com o próprio metabolismo da natureza. Então, capital sempre puxando nesse sentido. Né? E aí, né, isso o Marx vai ver no seu tempo, né, a dimensão, já no seu tempo, essa dimensão destrutiva sobre o próprio metabolismo, e vai falar do processo de ruptura metabólica, e acho que a gente pode comentar depois sobre essa dimensão da ruptura metabólica, mas vai contrapor também, e acho que isso é muito importante, porque durante um bom tempo ficou perdido nas pesquisas do marxismo, uma ideia de, ou nas leituras, nas interpretações do Marx, uma ideia de um metabolismo racional com a natureza. Né? Ou seja, né, a ideia de que o processo de produção, um processo de produção em uma sociedade emancipada, né, também tem de dizer respeito a um tipo de interação com a natureza que seja sustentável, e que seja sustentável não só no presente, mas que seja sustentável também, o Marx é explícito com relação a isso, para gerações futuras, para gerações posteriores.
Muito legal, Murilo. Acho que ajuda a dar uma dimensão, né, localizar essa categoria. Eu me lembro que o Saito realmente faz uma descrição muito interessante, porque eu me lembro dele mostrando como, de certa forma, foi aparecendo nessa, né, categoria na obra do Marx. Então, ele comenta um cientista, acho que é Roland Daniels, se eu não estou enganado, estou citando de memória, mas nos anos 50, que ele envia um trabalho científico para o Marx, de biologia, pede para o Marx dar uma olhada. O Marx faz uma crítica forte assim, ao conjunto do trabalho, mas o Saito demonstra como ele incorpora um pouco essa noção, né, de metabolismo. Isso é interessante porque boa parte desses estudos foram desenvolvidos no Marx justamente dialogando com muitos dos cientistas da época, com o pensamento da química, né? Incorporando essa noção e a partir do que você foi descrevendo, né? Percebendo o caráter finito, na verdade, né? E como pode ser destrutivo da natureza e como pode ser destrutivo esse metabolismo, e a partir daí ligando isso com o próprio processo irrefreável, né, da acumulação capitalista. Então, eu acho que isso que você trouxe é muito interessante. Eu queria, na verdade, desenvolver ainda mais um aspecto que você chegou a mencionar um pouco no que você colocou, que isso vai na contramão de uma tese que é ainda fortemente defendida, né, na academia, de que o Marx teria um certo pensamento produtivista. Eu queria que você comentasse um pouco. Talvez uma das coisas que alimentou essa tese foi aquela famosa passagem do Marx no Critical Programa de Gotha, que o Marx vai descrever o comunismo, né? Ele fala da abundância das forças produtivas. Acho que muitas vezes isso foi interpretado como, enfim, né? Se o capitalismo faz um carro de luxo em tanto tempo, então o socialismo vai fazer, e o comunismo vai fazer 10 carros de luxo. Eu acho que está muito distante essa noção, né? Principalmente a partir dos estudos da dimensão ecológica no pensamento do Marx, dá para a gente pensar as forças produtivas de uma outra forma, né? Inclusive outras dimensões, né? A cultura, a arte, enfim, a sociabilidade humana, como tudo isso entra nisso que o Marx visualizava como um desenvolvimento, né? E também, por outro lado, porque, embora esses estudos mais envolvidos tenham aparecido agora nas últimas décadas, uma certa noção produtivista apareceu com força na própria União Soviética no período do Stalin, né, no stalinismo. Então, aquele marxismo mecanicista, economicista, então teve o stakhanovismo, enfim, uma ode ao produtivismo que acabou desvirtuando uma discussão importante que havia ali no período do começo da Revolução, né, com Lenin, com Trotsky, enfim, os revolucionários, que iam no sentido do desenvolvimento das forças produtivas num país muito atrasado, como a Rússia. Mas isso depois, no desenvolvimento da União Soviética, particularmente no período stalinista, né, no retrocesso que teve durante a Revolução, ganhou uma certa visão produtivista, economicista. Então, essa confusão desse período com a visão do Marx ou com o comunismo, com qualquer coisa, talvez seja alguns elementos que tenham levado a essa percepção de um certo produtivismo na obra do Marx. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso. Como que a gente pode contrapor esses argumentos de produtivismo que aparecem à luz dessa reflexão, né, desses estudos sobre essa dimensão ecológica?
Eu acho que o trabalho do site, eu acho que ajuda bastante, mas pensando de novo, né, Yuri, nessa ideia dessas tensões produtivas aí entre o ecossocialismo e da primeira fase e o ecossocialismo da segunda fase, eu acho que o site ajuda a arredondar o debate e tratar dessa dimensão do prometeísmo e do Marx, porque ele vai mostrar o desenvolvimento das próprias pesquisas do Marx, né? Então, se lá em 1844, né, o Marx trazia uma dimensão já muito forte, muito calcada numa ideia de uma sociedade emancipada que faça, né, que recoloque uma unidade entre seres humanos e natureza, né, lá nos inícios, nos primórdios mesmo do estudo dele da economia política, eu tendo a pensar que, e eu acho que o site mostra isso, que a partir da ideologia alemã, a partir de 1845, 1846, se abre um período nos estudos do Marx das ciências naturais que estão muito mais otimistas a respeito da intervenção das ciências naturais, dos produtos das ciências naturais na natureza, e isso por um motivo bastante importante, um motivo que era fundamental para o tipo de crise que estava colocada, mas estava colocada lá no cantinho da Europa ocidental, da qual Marx fazia parte, que era a questão da fertilidade da terra. Não era uma crise negligenciável, era uma crise que mesmo os agrônomos da época colocavam a possibilidade, né, de gerar fome, de gerar pragas, né, então era uma crise efetiva, né? E a ideia de ruptura metabólica vem dos estudos do Marx, do Justus von Liebig, né, que era um agrônomo da época, que vai mostrar como o processo de produção da agricultura moderna, ele é pautado por uma separação espacial, né? Se produzia no campo e se consumia nas grandes aglomerações das cidades, né? E aí os elementos ali, os nutrientes do solo, eram perdidos porque não retornavam ao campo e, pelo contrário, eram perdidos nos rios, nos esgotos da cidade. E isso estava causando, né, um processo de enfraquecimento, de perda da fertilidade do solo. E o próprio Liebig vai mostrar como a Inglaterra se engaja aí, digamos, em um imperialismo ecológico para buscar nutrientes, para manter a fertilidade do solo, né, no mundo inteiro. Mas eu digo que o Marx tem um período, digamos, otimista com relação aos desenvolvimentos da agronomia, porque isso estava, de fato, registrado em processos de fertilização química do solo que o Marx estava estudando ali, principalmente através do Justus von Liebig. Então, aqui, eu acho que há um período, né, de uma crença maior no desenvolvimento das forças produtivas por parte do Marx. Mas isso se altera a partir de 1865, 1866, que é quando o Marx encontra essa, né, essa própria alteração do Justus von Liebig da sua teoria, e dizer, olha, a agronomia moderna está pautada por esse sistema do Volpe, né? O Marx tinha atrás de si, né, não foi contemporâneo, mas tinha atrás de si o fantasma, digamos, do malthusianismo, né? A perspectiva de que, né, você poderia ter um crescimento populacional e uma pressão sobre a produção de alimentos, e que ocasionaria essa fome. Mas o Marx vai mostrar que as perspectivas tanto do Malthus quanto do Ricardo, elas eram ahistóricas com relação ao uso do solo e com relação ao crescimento populacional, e perdiam de vista, inclusive, essa dimensão, né, da reprodução do próprio capital. Por isso ele vai estudar, né, a agronomia capitalista, os agrônomos capitalistas, as ciências naturais do tempo dele. Mas aí, em 1865, 1866, ele vê que, de fato, há um problema bastante grave ali, que aquele otimismo dele não era justificado. E ele continua as pesquisas dele sobre a fertilidade do solo, preocupado com essa dimensão da ruptura metabólica, para ver como que isso poderia ser solucionado. E aí ele toca com outro agrônomo, que era, digamos, um adversário do LIB, que pensava a manutenção da fertilidade do solo de uma outra forma, se utilizando das próprias forças naturais, não de uma intervenção química no solo, que é o Calfraz. E o Calfraz, ele é um agrônomo, mas ele é também quase um historiador ambiental, porque ele vai tratar da dimensão da agricultura, mas trata também da dimensão da agricultura em populações pré-capitalistas e vai mostrar que em algumas dessas civilizações você teve um processo destrutivo também de desmatamento, de plantio, e que levou inclusive a processos de, segundo Fraz, de alteração climática. E o Marx está vendo tudo aquilo, o Marx está anotando tudo aquilo e entende aquilo como um grande problema. E na tese do Saito, inclusive, né, o Saito vai dizer, olha, se o Marx tivesse mais tempo pelas pesquisas que ele estava fazendo, ele iria acentuar ainda mais a centralidade dessa destruição do capital sobre a própria natureza. Porque essa produção do capital é uma produção incontrolável, uma produção eficaz, uma produção fetichizada. Isso aparece também de maneira bastante proeminente no Engels, né, nos estudos do Engels da dialética da natureza e no alerta do Engels também. Olha, né, a gente não pode ficar muito contente com todo tipo de avanço que a gente faça com relação, né, à nossa interação com a natureza, porque diante desse avanço sempre há um processo de, ele coloca nesses termos, né, de vingança da natureza contra a gente, ainda que seja, né, uma linguagem ainda de conflito, de luta. A proposta é de uma restauração de unidade entre seres humanos e natureza, no sentido de uma produção e uma interação que eles chamam de um metabolismo racional. Então, quando se pensa, né, na dimensão da abundância aqui, né, quando se pensa nessa dimensão do desenvolvimento das forças produtivas, eu estou convencido de que para o Marx e para o Engels há muito claro que esse desenvolvimento das forças produtivas não pode ser feito a qualquer custo, né? Não pode ser feito a qualquer custo do ponto de vista humano, dos trabalhadores, obviamente, mas não pode ser feito a qualquer custo também do ponto de vista dessa interação que a gente estabelece com a natureza. Daí, acho que a ideia de um metabolismo racional com a natureza não pode ser entendida só num sentido de um controle, de uma dominação, de uma imposição nossa sobre o mundo natural. Eu entendo que Marx não estava tratando as questões dessa forma. Mas, pelo contrário, tem que ser entendido como um contraponto a essas possíveis rupturas metabólicas, né? Então, a ideia de racionalidade do metabolismo não tem a ver só com o desenvolvimento das forças produtivas. Tem a ver com essa interação e essa unidade nossa com a natureza. E o ponto do Marx e do Engels é o seguinte, né? Sobre o processo de produção fetichizado, reificado do capital, onde o imperativo, né, não é uma questão de simplesmente de decisão pessoal, de escolha subjetiva, mas o imperativo, a compulsão, é sempre de expansão do capital. Então, jamais esse tipo de interação entre seres humanos e natureza pode ser feita de uma maneira controlada, de uma maneira racional, mas sempre com o imperativo aí de se gerar cada vez mais esses tipos de ruptura, não só no solo, mas relacionado aos processos de desmatamento ou da emissão de gases de efeito estufa sobre a atmosfera, né? E acho que isso é um elemento, uma chave muito importante para a gente pensar os tipos de crise ambientais que a gente está vivendo hoje e o tipo de realismo absurdo, né, que a gente, para lembrar aqui também o Mark Fisher, né, que a gente enfrenta hoje. Porque parece que as questões hegemônicas que são colocadas, né, para a gente, do ponto de vista daqueles que estão no poder, que se mostram minimamente preocupados com a emergência climática, por exemplo, é se a gente consegue transformar essa crise em um ponto de acumulação, né? Se a gente consegue colocar a crise dentro desse processo de expansão reificada do capital, ou então se a gente não conseguir, né, aquilo que o mesário colocava parece cada vez mais palpável, né? Um processo de extinção mesmo da humanidade.
Sim, é interessante pensar isso. Acho que esse tema das forças produtivas ele dá um debate importante, porque uma coisa é a noção desse desenvolvimento do ponto de vista do capital, né? Ou seja, para o capital, destruir a natureza e destruir, precarizar o trabalho, né? E destruir, inclusive, devastar as forças do trabalho, da humanidade, em prol de aumentar a expansão do mais-valor e a produção de mercadorias, é desenvolvimento, né? Na visão do ponto de vista da sociedade capital, do capitalismo, esse é o desenvolvimento das forças produtivas, né? Agora, acho que esses estudos ajudam a perceber que, do ponto de vista do Marx, do marxismo, é o contrário, né? A gente caminha para começar a pensar essa relação e esse metabolismo de uma outra forma que não a forma em que o capital pensa esse desenvolvimento, né? Então, acho que a proposta do Marx, por isso que essa leitura mecânica, o Marx é produtivista porque ele achava que o socialismo desenvolveria melhor as forças produtivas que o capitalismo. É imaginar que o socialismo ou o comunismo é um desenvolvimento desses mesmos métodos de produção, dessa mesma lógica de acumulação, né? E não é. É uma lógica completamente diferente, tem a ver com uma outra perspectiva desse metabolismo, dessa relação entre a humanidade e a própria natureza. Até eu acho que isso, você pode até comentar, Murilo, um aspecto em particular, tem até um debate no site sobre a questão do decrescimento, né, o comunismo decrescimento, visões decrecionistas, né, que eu acho que dão um debate interessante também, porque, obviamente, contra essa visão de desenfreada do capitalismo, óbvio que a gente tem que mudar o curso, né, ou puxar o freio de emergência, para usar a expressão do Walter Benjamin. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que existem possibilidades da gente repensar, né, as tecnologias contemporâneas a serviço da própria humanidade e do melhor intercâmbio, do melhor metabolismo com a natureza. Então, qualquer, mesmo a gente pensar, né, você pensa o desenvolvimento da democracia operária na Rússia, né? Estava muito baseado, enfim, você tentar imaginar e criar isso a partir de soviets e pensar para um país inteiro como planificar a economia de uma maneira que sirva a própria aos trabalhadores e às trabalhadoras. Hoje a gente tem recursos tecnológicos que eles podem ser empregados numa perspectiva completamente diferente. E eu acho que esse desenvolvimento das forças produtivas, acho que é forte no Marx, eu acho que no Marx, inclusive, maduro, eu acho que deve continuar a ser forte, né? Eu não tenho nenhum receio em pensar em falar em desenvolvimento das forças produtivas desde que nós entendamos o que isso significa, né? Que significa, ou seja, uma nova maneira da gente pensar o intercâmbio que seja cada vez mais harmônico com a natureza e também para a humanidade, né? Porque desenvolver tecnologia no capitalismo contemporâneo significa, a gente estuda, né? Murilo é estudioso do tema, eu também estudo essa temática do trabalho, a gente vê que é para gerar plataformização, para gerar indústria 4.0, enfim, para gerar mais precarização. Mas não precisaria ser assim, né? A gente poderia pensar, colocar todos esses recursos tecnológicos a serviço da própria humanidade, né? Eu acho que essa deve ser talvez a equação aí para a gente pensar uma solução verdadeira, um ponto de vista verdadeiramente comunista relacionado a essa questão das forças produtivas, né? E aí, depois, se você quiser, Murilo, comentar isso, mas eu já emendo aqui para a gente já ir amarrando aqui o programa numa última questão, que tem bastante a ver com isso também, né? Que não dá para pensar essa mudança por fora da gente identificar o sujeito que pode fazer essa mudança, que é a classe trabalhadora, né? Eu estava pensando aqui sobre esse tema, eu retomei uma luta que aconteceu na França em 2021, em Grandpuy, de uma empresa chamada Total, que eu acho que foi muito emblemática, assim, né? Porque é uma grande petroleira, né? Ligada à refinaria, que devasta a natureza, que tem relações, a partir da França, imperialistas, né? Por exemplo, o continente africano, e que estava fazendo um processo de demissão dos trabalhadores, e eles denunciavam como essa demissão levava a tirar a segurança que você poderia ter ambiental, porque a precarização do trabalho, né? E dos trabalhadores que poderiam fazer isso, aprofundava esse sentido devastador. E foi muito interessante, né? Porque é uma luta que mostrava esse caráter dessa relação, né? Entre o marxismo e a classe trabalhadora no sentido de fazer um embate também ecológico, né, para defender a própria classe, mas também colocar uma alternativa ambiental, ecológica. É, e aí eu queria, na verdade, então resgatar um pouco isso, né, porque, enfim, a riqueza das revoluções, da Comuna de Paris, a Revolução Russa, enfim, são processos que teve a classe trabalhadora à frente, né, das demandas democráticas, socialistas, de transição da sociedade, né, para superar a sociedade do capital. E eu acho que no século XXI, talvez uma das grandes questões está justamente nessa relação, né? Inclusive, conversando com colegas na Europa que estão fazendo esse debate, né, chama muita atenção como tem se colocado muito, eles têm apontado muito como os ambientalistas, inclusive setores que às vezes nem têm a ver, nem vieram do marxismo, estão fazendo os discursos mais radicais contra o capitalismo. É uma coisa impressionante mesmo, assim, a mudança de consciência, tamanho é o tamanho da crise ecológica que nós estamos vivendo. Então, eu acho que essa articulação ela passa a ser fundamental, e eu queria te colocar essa questão, né? É como um grande desafio, né? Como que a gente pode fazer essa articulação entre classe trabalhadora e o enfrentamento da crise ecológica, né? Ou, falando em outras palavras, qual que é o papel da questão ecológica para a gente pensar a revolução no século XXI, nessas próximas décadas?
Eu acho que, assim, Yuri, são várias questões, né? Mas eu acho que é fundamental. Eu acho que a gente tem um resgate aí de dimensões, por exemplo, um resgate extremamente importante das discussões do ponto de vista racial, do ponto de vista de gênero também, dentro do marxismo, um desenvolvimento dessas discussões mesmo. E eu acho que um dos elementos também inescapável, e assim, não quero colocar como primordial, mas assim, urgente, é essa dimensão ecológica, né? Essa dimensão, sobretudo, do problema da emergência climática. Mas para pensar a questão do trabalho, do desenvolvimento tecnológico e da abundância que você colocou, eu acho interessante resgatar, por exemplo, algumas discussões que o Marx estava fazendo e que estava acompanhando também sobre os desenvolvimentos tecnológicos dentro do capital, impulsionados pelo capital, e que estão relacionados tanto com a dimensão, seja da nossa interação, do nosso metabolismo com a natureza, quanto, por exemplo, da jornada de trabalho. E o Marx acompanha, né, um dos teóricos chamado Jevons, agora esqueci o primeiro nome do Jevons, mas que está pesquisando ali, né, o carvão, a utilização de carvão na Inglaterra lá do século XIX, preocupado com a possibilidade de extinção do carvão. E ele está pesquisando a eficiência na utilização do carvão por parte das fábricas e o aumento dessa eficiência. É o paradoxo do Jevons, por quê? Porque ele demonstra que os desenvolvimentos tecnológicos que aumentavam a eficiência na utilização do carvão nas fábricas, de forma alguma representavam uma diminuição dessa utilização do carvão. Pelo contrário, né? O ganho de eficiência era sempre para aumentar a utilização de carvão e, portanto, de emissão, né, hoje a gente sabe, de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Ou seja, cada ganho de eficiência dentro do capital não é um ganho de eficiência por si, é um ganho de eficiência para a expansão desse processo produtivo. Da mesma forma, acho que do ponto de vista do trabalho também. A gente sabe disso, né? Estamos agora no debate aí contra a escala 6x1, mas os ganhos tecnológicos, né, dentro do capital não são no sentido de melhorar a vida da classe trabalhadora, né? Pelo contrário, é para aumentar o processo de extração de mais valor nesse movimento compulsório de expansão. E essas coisas se encontram, né? Essas dimensões se encontram de uma maneira trágica, né? Então, eu acho que essa a dimensão ecológica tem que ser para a gente fundamental. E a gente tem que colocar que, sim, é um problema, né, de um problema político, um problema de, inclusive de personalidades capitalistas, mas é um problema, sobretudo, sistêmico, esse que a gente tá sofrendo, né, dessa questão sistêmica. E como isso tem que aparecer, né, nas nossas lutas e como aparece no nosso cotidiano. Então, as chuvas que caíram em Porto Alegre no ano passado, ou as chuvas que caíram no litoral norte de São Paulo, ou as chuvas que caíram no Recife, as chuvas que caíram no petróleo, tem a ver com esse processo de expansão do capital, que beneficia alguns, principalmente no norte global, mas que arrasa com a vida da classe trabalhadora no sul global. E aqueles que sobrevivem se veem diante do imperativo, né, de recomeçar todo um processo de reestruturação da própria vida. A se pensar, que você citou, né, os trabalhadores plataformizados, a se pensar, né, que são trabalhadores que são colocados, na minha opinião, de maneira não correta, como autônomos, mas que, diante desses eventos climáticos extremos, ficam à mercê, né, da sorte, da própria sorte. Então, no Rio Grande do Sul, a gente teve motoristas uberizados, né, que perderam seus carros, ficaram efetivamente desempregados. A mesma coisa com entregadores. A gente vê os entregadores, né, enfrentando esses eventos climáticos extremos, essas chuvas torrenciais, arriscando a vida deles, porque, de fato, eles não podem ficar sem trabalhar, não podem ficar sem fazer as entregas. E aí eu acho que isso tem que entrar dentro da própria pauta, né? A gente teve o break dos apps aqui. Quando você tem um evento climático extremo, como as empresas plataformizadas vão responder a isso do ponto de vista do trabalhador, né? Mas, além disso, outros tipos de problemas mais silenciosos que vão se colocando, né? O que significa para os trabalhadores trabalhar submetidos a ondas de calores, a onda de calor que se mostram cada vez mais extremas, né? O que significa para os próprios entregadores, por exemplo, trabalhar nessas ondas de calor? Boa parte dos problemas de saúde ocasionados por ondas de calor não aparecem imediatamente dessa forma, né? Aparecem como outros tipos de problemas de saúde, e essa ligação nem sempre é feita. O que significa, por exemplo, para os operários da construção civil trabalhar sobre essas temperaturas que são extremas, né? Então, acho que essas dimensões tão presentes no nosso cotidiano, aparecem, por exemplo, os refugiados climáticos da América Central, né? Assim, milhares, né, que estão enfrentando a insegurança alimentar, mas é uma insegurança alimentar decorrente também do problema da emergência climática, né? Da mesma forma, isso acontece com a gente, né? Pode acontecer com a gente com a inflação dos alimentos, e a tendência aqui, já que a gente está dentro desse sistema expansionista, né, que premia as empresas petrolíferas pela emissão de gases de efeito estufa, que tiveram lucros recordes, por exemplo, em 2022, recordes mesmo. A Petrobras teve um lucro histórico em 2022, dentre todas as empresas brasileiras, né? Mas que toda essa catástrofe, todo esse descalabro é premiado pelo próprio capital, né? E isso aparece no nosso cotidiano. E dentro das nossas lutas, eu acho que a gente tem que ressaltar cada vez mais essa dimensão. E sim, como você colocou, né, pensar um tipo de desenvolvimento das forças produtivas que, na minha opinião, em termos gerais, dentro do sistema do capital, é uma impossibilidade, que leve substantivamente em conta, né, a natureza, os ciclos naturais, né? Essa interação feita de uma outra forma. Teoria do valor, né, as relações dentro do mercado são incapazes, na minha opinião, de fazer isso, né? Mas em uma outra sociedade, um tipo de sociedade efetivamente emancipada, que não seja pautado numa produção pela produção, sim, essas dimensões podem trazer um outro tipo de abundância para a gente, uma abundância de tempo livre, uma abundância de recursos e um outro tipo de relação que a gente estabeleça, né, entre nós, né? Então, acho que esse é um grande desafio para a gente, né? Como ligar essas coisas, como ligar todo esse descalabro que a gente vê, às vezes, muitas vezes de maneira silenciosa no nosso cotidiano, com essa dimensão de sistêmica mesmo, que reproduz isso em termos, né, reproduz todo esse descalabro em termos globais, né? Como fazer isso, eu acho que é o grande desafio. E a possibilidade de se estabelecer um outro tipo de sociedade pautado pela abundância não só de recursos naturais, mas abundância também de tempo livre. Eu acho que esse é um desafio central para a gente.
Maravilha, Murilo. Acho que a sua resposta ajuda muito a perceber essa relação, né, também. Quando a gente olha para situação do trabalho e da classe trabalhadora e pensa a crise climática, nós não estamos falando de duas. Pela própria reflexão, né, sobre o metabolismo e tudo que a gente debateu aqui, nós não estamos falando de duas dimensões completamente separadas, né? Muitas vezes elas se expressam na realidade dos trabalhadores. Você citou alguns exemplos, né, do mundo do trabalho, como afeta tudo, né? O clima, o refugiado, a própria situação de trabalho, enfim. Eu acho que talvez o grande desafio seja a gente conseguir fazer emergir essas demandas, né, a partir das lutas que vão acontecendo, estimular a reflexão teórica também nesse sentido. Então, acho que ajuda bastante a gente pensar, para inclusive estar armado, né? Não tem como a gente pensar agora a revolução sem o debate, como você colocou, né, a questão de gênero, as questões raciais, as questões étnicas, no Brasil nem falar. E agora essa dimensão ecológica, né? Acho que são aspectos que cada vez mais a gente vai ter que estar articulando para a gente pensar um marxismo que resgate o Marx, né? Resgate os clássicos, resgate a perspectiva estratégica do socialismo, né? De superar essa sociedade de destruição, exploração e opressão que é o capitalismo, mas ao mesmo tempo que integre os novos desafios, né, que o século XXI coloca. Então, acho que, enfim, foi um papo muito rico aqui. Eu gostei bastante, Murilo, da gente ter feito essa conversa. Fiquei muito feliz. Essa é a primeira entrevista que eu estou fazendo aqui no programa. Estou muito feliz de ter te convidado, de ter tido feito esse papo aqui contigo. Então, queria agradecer muito a sua participação. Espero que a gente possa seguir aí fazendo esse intercâmbio e que essa entrevista, né, esses vídeos, né, depois tem os cortes, tudo ajude a colocar um pouco mais esse debate sobre ecologia e essa perspectiva, essa dimensão ecológica na obra de Marx. Então, se você quiser fazer alguma última consideração para a gente já ir fechando.
Eu queria agradecer demais, Yuri. Sigamos juntos aí na luta. Fico muito contente de estar aqui, sabendo que é a sua primeira entrevista ainda, fico mais contente ainda. Tá bom? Espero ter contribuído aí.
Maravilha, Murilo. Então, a gente vai seguir. Agradeço também a Camila, que está aqui ajudando a gente, a toda a equipe, e seguimos com as nossas entrevistas. Eu vou alternando aqui junto com o André Barbieri. O André vem preparando outras entrevistas. A gente vai dar sequência. A minha próxima, possivelmente, nós vamos tratar um pouco também de temas relacionados a autores que têm algum debate, né, com o marxismo. Lacan, Adorno, estamos preparando entrevistas relacionadas a esses temas. Ao Lukács também, Murilo, vou ver se eu em breve convido o nosso caríssimo Ricardo Antunes para fazer o debate aqui. Enfim, acho que vamos dar sequência para a gente tentar fazer um programa, uma sequência de entrevistas bacana. Então é isso, pessoal, agradecer ao público também e fazer o último chamado para todo mundo que está assistindo. Eu já tinha falado no início, entre lá no site da casamarx.com.br, apoie para fazer contribuição financeira, para que a gente possa expandir esse projeto e expandir as Casas Marx também por todo o país. Então é isso, gente. Obrigado.